Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marino.
Boa tarde, hoje o Bastidores vai-lhe trazer aqui, junto de vocês, um cantor, autor e compositor português. Ele pisou os palcos pela primeira vez aos 8 anos de idade e começa a compor apenas com 13 anos, muito novo. Em 2017 ele participou no The Voice Portugal, em 2019 no La Banda e depois também iniciou, depois do seu ensino, de fazer o ensino secundário, e entrou também no Hot Club de Portugal, que é a tão famosa escola de jazz em Lisboa. Hoje em dia ele é professor de educação musical, voz e piano. O tema que vamos ouvir para iniciarmos aqui a nossa horinha de conversa com o nosso artista de hoje chama-se Sem Ti e faz parte da telenovela da TVI Queridos Papás. Claro que estou a falar-vos da voz de Evan.
Eu tentei até ao fim. Senti, não menti. De tanto gritar, eu já não tenho voz. Mas de que serviu gritar se o silêncio se ouviu mais que nós? Talvez te vá encontrar.
De volta, agora que ouvimos este belo tema Sem Ti, que muitos de vocês já conhecem, derivada à telenovela que passa na TVI Queridos Papás, vamos então conversar com o nosso querido amigo Evan. Olá Evan, bem-vindo ao Bastidores de hoje.
Alô Sónia, como é que estás?
Tudo muito bem, espero que consiga também. E parabéns até pelo seu novo EP de nome Limerência, que é sobre ele que vamos falar ao longo desta entrevista.
Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui a poder partilhar contigo.
Evan, ainda uma idade bem jovem, eu não vou dizer a idade, mas eu sei a idade do Evan, mas começou também muito novo, 8 anos de idade, a pisar pela primeira vez um palco não é fácil. O que é que sentiu nessa altura, a primeira vez que pisou o palco?
Com certeza muita vergonha, eu era um menino tímido. Ainda hoje me considero um bocadinho tímido, mas com 8 anos, 8, 9 anos, realmente era assim, um bocadinho fechado, um bocadinho tímido. E pisei o palco a primeira vez para fazer teatro. Eu ingressei num grupo infantil-juvenil de Benavente, que é a terra onde eu cresci, porque sempre gostei muito de histórias e de vestir papéis de outras personagens, vestir outras personagens, e decidi explorar o teatro com mais duas amigas minhas que também ingressaram nesse clube na altura. E ter aqui um hobby diferente, portanto foi-me descobrir. Eu sempre gostei muito das artes e portanto foi mais uma de descoberta.
E diga-me, e a música? Onde é que surgiu a música no meio disso tudo? Também foi no teatro?
Não, a música foi um bocadinho mais tarde. A música foi com 13 anos, portanto eu comecei a tocar piano aos 13 anos. Comecei também a escrever as minhas primeiras composições com essa idade, mas não levava tão a sério como quando comecei, portanto, no secundário. No secundário é que eu comecei a levar a música mais a sério. Inclusive, houveram concursos de voz na escola, eu participei, cheguei a ficar em primeiro lugar num desses concursos, e comecei a ganhar mais aquele gosto, mais aquela paixão pela música e a querer mesmo seguir isso depois do secundário. Portanto, até lá foi assim uma exploração também. Portanto, eu tinha aqui vários gostos. Eu estava num curso de ciências, a minha intenção era seguir esse curso e essa área, portanto uma área científica, mas depois isto aqui uma reviravolta e tive que seguir o coração e tive que seguir a música.
Falou mais alto a música, não foi?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós temos que seguir sempre aquilo que nos chama, não é? Portanto, eu pensei, não vale a pena estar a ingressar numa universidade e a gastar tempo e dinheiro e recursos num curso que depois, se calhar, não vou ser tão feliz. Portanto, só vi escolher a música.
E quem é que o incentivou a seguir essa área? Foi a opinião própria, a opção própria, ou teve alguém que o incentivou, que o apoiou e que o ajuda a seguir nessa área?
É assim, sinceramente, na minha família não existe assim ninguém com uma tendência artística, a não ser a minha irmã. A minha irmã também tem assim um jeito para as artes, nomeadamente para dobragens de voz. Mas de resto mais ninguém tem jeito para a arte ou seguiu um percurso artístico. Portanto, eu fui mesmo a única que ia sair fora da linhagem normal, lá, digamos assim, de nível de profissões, e ingressei na música. Mas sempre contei com o apoio da minha irmã, sim, e da minha mãe também, e do meu padrasto. Eles sem dúvida incentivaram-me e apoiam-me naquilo que eu faço, mas realmente foi aqui a única pessoa a sair aqui fora do rebanho, digamos assim.
Limerência é o título do novo EP que o Evan está a lançar neste momento, e vamos aproveitar então para ouvir o tema Amanhecer, e voltamos já daqui a pouco para mais conversa com o nosso convidado.
Tudo bem, se achas que isso é forma de dar resposta a alguém, que escolhe as palavras a dedo para não te magoar. É que as noites duram mais se tento esquecer-me de ti, numa insónia que trago quando abro a cama só do meu lado. Espero por ti ao amanhecer, para que juntos possamos nascer. Espera por mim um novo sol, sermos um só amanhecer. Diz-me mais, diz-me o que sentes por dentro, que eu dou-te alento, vou-te ajudar. Para mim não é tempo perdido, deixa-me chegar ao teu coração. Até pode ser demais, mas volto a tentar mesmo assim. E se der errado, é porque não deu do teu lado. Espero por ti ao amanhecer, para que juntos possamos nascer. Espera por mim um novo sol, sermos um só amanhecer. Amanhecer, amanhecer.
Espero por ti ao amanhecer, para que juntos possamos nascer. Espera por mim um novo sol, sermos um só amanhecer. Sempre assim, entrego-te tudo o que sou por ti. E o meu troco é pouco, mas enfim, dá para passar o tempo e esquecer-me de mim. Tentar outra vez, não sei para quê. Quero arriscar, sei que vou perder. Não te posso culpar se dás menos do que eu estou à espera. E tu sabes que eu espero e eu sei que vivo uma quimera. Que não tem fim, estou-me a iludir. Se acreditar no teu amor é fogo que queima, mas arde e eu consigo ver. Então foi por um momento, a dor vem, destrói-me por dentro. Já não é segredo, não tenho medo de morrer cedo. Então vem, destrói-me por dentro. É sempre assim, entrego-te tudo então e eu no fim. Só me perco para provar-me a mim que somos artes à René Magritte. Tentar outra vez, não sei para quê. Não vais para ficar, só para te entreter. Só me posso culpar se dou mais do que aquilo que devo. Tentar ser diferente não faz ninguém ser mais sincero. Perdi-me no tempo, passa tão lento. És só tu quem mora no pensamento. Sonho acordado naquilo que podemos ser. Então vem por um momento, a dor vem, destrói-me por dentro. Já não é segredo, não tenho medo. Mesmo quando tu não estás para mim, vou estar sempre aqui para ti. Mesmo quando tu não estás para mim, vou estar sempre aqui para ti. Mesmo quando tu não estás para mim, vou estar sempre aqui para ti. Mesmo quando tu não estás para mim.
Iniciamos então com Quimera, este tema lindíssimo. Iniciamos esta parte, esta continuidade da nossa conversa com o Evan, ele que hoje vai fazer parte, está a fazer parte do Bastidores durante esta até às 17 horas de hoje aqui na Rádio Alfa, e vamos descobrir um pouco mais deste novo EP. EP esse com 5 temas e que acabamos de ouvir há pouquinho. Ouvimos o Amanhecer e agora ouvimos o Quimera, mas ainda há mais 3 temas para descobrirmos. Enquanto não descobrimos o resto dos temas do novo EP do Evan, vamos então falar com ele um pouco mais sobre a sua trajetória musical. Evan, estávamos a falar há pouco que a iniciação à música e à carreira artística não teve, de certa forma, influência familiar, apesar da irmã também, já como também estar a seguir alguns dos passos do irmão mais velho, penso eu, não é?
Uhum. Não, ela por acaso é mais velha.
Ah, ela ainda é mais
velha. Ela é mais velha que eu, sim.
Então, a irmã mais velha agora é que está a seguir os passos do irmão mais novo. Evan, e este EP, como é que surgiu a ideia para fazer este EP? Já havia temas que estavam escritos há algum tempo e que resolveu lançá-los agora, ou foi tudo escrito agora para uma nova etapa da sua vida?
Eu comecei a escrever este EP, Limerência, em novembro de 2021, portanto há 2 anos, que demorou 2 anos a ser escrito. E eu na altura comecei a escrever sobre amor. Percebi logo imediatamente que estava a escrever sobre amor, mas fui à medida que ia escrevendo os temas, comecei a perceber que estava a escrever também sobre medo, sobre codependência, sobre ansiedade e, portanto, claramente era aqui um amor diferente daquele que é o amor verdadeiro, daquele que é o amor genuíno, não é? Que é um amor incondicional, onde supostamente não existem estas características associadas.
Podemos falar que, para ser mais claro, o amor alegre e, neste caso, o amor triste.
Um amor um bocadinho mais
triste. Não é? De onde é que vais buscar a inspiração para estes temas?
São temas com inspiração a nível pessoal. Eu escrevo sempre sobre
escrevo
a minha
o
vida,
que
sobre
sente.
Sim, sobre a minha vida, sobre aquilo que experiencio, sobre aquilo que vejo, sobre as minhas relações interpessoais também, logicamente. Portanto, a inspiração, no fundo, pode vir de vários sítios. Podem vir de imagens que eu vejo, podem vir de sons que eu escuto, podem vir de conceitos, de temas que eu gosto e que acho interessantes, mas tento sempre canalizar tudo isso, toda a minha arte, para o meu dia-a-dia e tornar o meu dia-a-dia também uma arte. Portanto, a minha vida é como se fosse uma arte. Eu canalizo tudo aquilo que acontece à minha volta para a minha arte.
Para si, qual é o melhor momento do dia para compor?
Gosto muito, muito de compor à noite. Eu acho que isto é um bocadinho clichê, acho que todos os artistas, ou a maioria, têm esta conexão com a noite, até mesmo os poetas, não é? Mas realmente, de facto, a noite aqui é como se fosse como se o mundo estivesse todo parado e o silêncio reina, não é? E nós conseguimos entrar mesmo naquele mundo de sensibilidade, aquela atmosfera mais calma, aquela atmosfera mais... Para mim é muito bonita e que me ajuda a trazer inspiração ao de cima e que me ajuda a escrever e que me ajuda a estar focado nos meus pensamentos e no meu mundo, no meu universo. Portanto, à noite, sem dúvida, eu diria que à noite é a minha altura preferida para compor.
A noite e o silêncio. Heaven, em 2017 participou no The Voice e em 2019 participou também no La Banda. Como é que foi essa experiência no The Voice? Como é que foi essa experiência nestes dois programas televisivos?
Foram experiências distintas. Primeiro, o The Voice foi o primeiro programa de televisão que eu participei. Eu tinha 19 anos. Muito tímido. Eu sou tímido, acho que é uma característica que eu tenho e que nunca vai sair. Eu sou, à primeira vista, sou assim um bocadinho tímido, mas só depois de estar com as pessoas e de falar um bocadinho começo-me a abrir mais, mas tenho sempre que haver aquele grau de confiança para me começar a abrir. Mas portanto eu era muito mais tímido do que era agora. E foi uma experiência incrível porque me deu a conhecer o mundo da televisão, deu-me a conhecer cantores brilhantes como os mentores que estavam na altura na minha edição, e deu-me bagagem, deu-me escola, o convívio com os colegas, estávamos todos lá por um motivo que é a música, não é? Portanto, todos com o mesmo sonho, não havia aquele espírito de competição, portanto, no fundo era um programa de televisão, e é um programa de televisão, mas... acho que a amizade e o amor à música é muito mais importante do que ganhar ou perder. Claro que nós queremos todos chegar mais longe e mostrar o nosso potencial, mas para mim foi um momento de aprendizagem, um momento de crescimento, onde eu também me descobri a mim, onde tive contacto com uma banda mais sólida, porque a banda do The Voice é incrível. Portanto, foi uma experiência muito, muito, muito agradável.
Também...
Já foi difícil.
Também os mentores na altura também ajudavam imenso e o facto de também de estarmos com muita gente ligada à área musical também ganha-se muitos conhecimentos, não é verdade?
Sem dúvida, na altura não sabia muito bem de aproveitar esses conhecimentos, para ser sincero, não geria da melhor maneira se calhar as minhas redes sociais. E hoje em dia é importantíssimo no mundo da arte haver esta parte eletrónica e social da internet. Deixa sinceramente um bocadinho triste porque estamos a chegar a uma altura em que os números e
falam
a vida
mais
das
alto.
Pessoas... Peço desculpa.
Os números falam mais alto, não é?
Ah, ok, pensava.
Os números das pessoas, as visualizações e essas coisas.
Sim,
todas.
Sem dúvida, a componente social e da internet fala mais alto que a arte. E deixa-me um bocadinho triste, mas pronto, é adaptar-me ao mundo que hoje existe, que é este. Portanto, na altura não fazia muito bom uso das minhas redes sociais e os conhecimentos que eu mantive não foram assim muitos. Mas a nível pessoal e de crescimento pessoal foi sem dúvida muito, muito, muito proveitoso. Lá a banda já foi diferente, era um formato diferente, portanto o objetivo do programa era no final termos uma banda de 5 elementos de vozes, portanto 5 cantores. Cheguei um bocadinho mais longe de cada voice, mas mesmo assim não cheguei a ir às galas em direto, portanto fiquei ali no, mesmo na fase anterior às galas em direto. Mas também foi igualmente bom, já tinha mais 2 anos, portanto tinha 21, e aí fiz amigos e já tinha uma vontade maior também com as redes sociais e tudo isso, portanto foi muito mais fácil também nessa parte mais social e das redes sociais e da internet, foi mais fácil para mim. Mas foram programas que sem dúvida alguma me ajudaram imenso e me ensinaram, todos me deram um ensinamento e uma forma de ver as coisas de forma diferente, lá está a televisão.
Deram a experiência e isso é muito importante para uma carreira artística, ou melhor, para qualquer atividade, que é mesmo assim, a experiência e aprender também com aqueles que sabem. Até porque eu sei que depois do ensino secundário o Evan entrou na Escola de Jazz de Lisboa, no Hot Club de Portugal. Foi iniciativa própria? Foi alguém que o apoiou? Como é que surgiu esta entrada no Hot Club de Portugal?
Foi muito curioso, porque a decisão de eu entrar para o Hot Club foi um conselho que a Marisa Lis me deu na altura do The Voice. Quando eu entrei no The Voice, eu estava a terminar o secundário e eu sabia já aí que queria seguir música, que queria começar um caminho na música, eu queria estudar música, queria aprofundar o meu conhecimento na música, mas estava um bocadinho perdido porque eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer. E em conversa com ela, eu perguntei-lhe, pedi-lhe uma opinião, o que é que eu posso fazer para seguir em frente na música, o que é que me podes dizer, de algum conselho que me possas dar a nível do meu percurso musical. E ela disse, vai para o OT. E foi o que eu fiz.
Uhum. E está lá até hoje?
Não, já terminei. Portanto, estive lá há 4 anos foi muito bom.
Hoje em dia é professor de educação musical, voz e piano. Como é agora encarar os seus alunos também com sonhos, cheios de sonhos, e ter que lhes dar agora a orientação que também teve que ter no início? Como é agora estar a fazer o outro lado do papel?
Eu acho que é muito bom. Há 2 anos que estou nesta área do ensino. E está a ser muito bom, não estava à espera de gostar, de ter esse gosto por ensinar. Eu ensino bem, tenho essa consciência de que sou um bom explicador, de que passo a mensagem como deve de ser, mas não estava à espera de me enquadrar tão bem no mundo do ensino, que é um bocadinho diferente do mundo das artes e do palco, né? Portanto, são coisas completamente diferentes. No palco eu estou a expor a minha arte e estou a praticar aquilo que eu faço, que é a música, e na escola estou a passar a teoria, portanto são coisas diferentes. Mas eu acho que é muito nobre esta posição de ser professor ou de ser ali uma imagem de referência para aquelas crianças que estão a crescer e que estão a ver alguém que lhes passa diariamente informações sobre o mundo da música, sobre a arte, e eles não têm essa noção porque são muito pequeninos. Eu dou aulas até ao 4º ano, portanto eles têm no máximo 9 anos, e não têm essa noção, e eu próprio até há bem pouco tempo também não tinha a noção de que o meu impacto na vida daquelas crianças pode ser importante. Portanto, eu posso fazer a diferença de alguma maneira, quer seja a nível pedagógico ou quer seja a nível pessoal e a nível do desenvolvimento da criança, não é? E quando eu estou ciente disto e quando eu percebo isto, há uma responsabilidade acrescida. Então eu tento sempre dar o meu melhor enquanto profissional e enquanto ser humano quando estou com eles.
Mas já nota que nos seus alunos de agora, já nota que há algum que tenha muito potencial e que pode um dia mais tarde também seguir a carreira musical?
Não. Ainda não notei assim nenhum talento escondido. Claro que há sempre. Eu acho que nesta fase também, enfim, há crianças que começam logo a tocar piano muito cedo, ou a cantar muito cedo, ou a tocar algum instrumento muito cedo. E muitos deles têm aulas de piano ou de guitarra complementares à escola. Mas eu acho que é uma fase ainda de exploração, portanto não posso dizer com certeza de que existe ali um potencial ou um diamante ainda a ser criado.
Por lapidar.
Exato, ainda não consigo dizer isso, mas certamente que sim, portanto certamente que sim.
Voltando ao tema Sem Ti, que foi o primeiro tema que passamos aqui no início da nossa conversa, este tema faz parte da novela da TVI, Queridos Papás. O que é e como é que é para si ver um tema seu a passar numa novela
da televisão?
É incrível, é incrível. Ainda por cima, o primeiro tema, porque o Sem Ti foi o primeiro single que eu lancei da minha carreira, e quando a Farol me liga e me diz que o tema foi selecionado para estar na novela, eu fiquei mesmo muito feliz, porque não estava à espera. Não é que eu não acredito no meu trabalho, porque acredito muito, e eu acho que nós temos que ser os primeiros a acreditar no nosso trabalho e a apoiar o nosso trabalho, mas como foi o primeiro tema que eu lancei, não estava mesmo à espera de todo que fosse selecionado para a novela. A música passa quase diariamente para Portugal inteiro. E deixa-me muito feliz. Eu acho que é um reconhecimento do nosso trabalho. E quando eu liguei a televisão e quando ouvi a música, fiquei assim um bocadinho sem reação, porque não sei explicar. Já me perguntaram isso várias vezes, e as pessoas às vezes dizem: ah, não ficas super contente com isso? A tua música está na novela. Eu acho que as pessoas ao meu redor vibram mais do que eu, sinceramente. É claro que eu estou muito feliz e agradeço muito a oportunidade, mas
O Evan fica em choque.
É quase isso. Fico sem palavras.
Fica sem reação, fica em choque. Porque se calhar ainda não acredita que isto está a acontecer na sua vida.
É verdade.
Não é?
E foi de repente, portanto, de repente já está. Compreendo.
É verdade. E às vezes, quando um artista cria um tema que acredita que aquele tema que vai ter muito sucesso, e se calhar no álbum todo nem é aquele tema que tem mais sucesso, é um outro tema qualquer. Por acaso, este fim de semana até falávamos sobre isso, eu e alguns amigos, falávamos sobre o lançamento dos temas. É incerto, nunca se sabe qual vai ser o tema que vai ter o verdadeiro sucesso. E por vezes surpreendemos-nos. Temas que são hoje em dia grandes sucessos, se calhar já saíram há 2, 3, 4 anos atrás. Mas hoje em dia é que estão a ser sucesso. Por isso isto é uma coisa muito imprevisível. Em relação a concertos, como é que estamos com a agenda de concertos agora até ao final do ano?
Até ao final do ano, eu não tenho data nenhuma fechada, mas estou a trabalhar arduamente no meu concerto de estreia, portanto um concerto que vou fazer para apresentar as músicas do EP. Estou a fazer os possíveis para que seja em janeiro. Ainda não consigo dar data nem certeza de que será em janeiro ou não. Mas contudo, se me seguirem no Instagram, nas redes sociais, vou sempre propondo lá a agenda, o que é que estou a fazer, vou sempre dando as datas. Portanto, é fácil seguir lá o meu trabalho e acompanhar para onde é que eu vou andando. Para já não tenho mesmo ainda datas para divulgar, mas assim que tiver, irei publicar nas redes sociais.
Neste momento está focado no lançamento do EP.
Sim, sem dúvida. É o meu bebê. Estou mesmo muito
feliz. É o bebê.
É o bebê, sim.
É um bebê que vai ter muito de pernas para andar, mas que realmente está aqui um trabalho bem bonito. Eu já tive a oportunidade de ouvir alguns temas, não todos, mas alguns, e principalmente os, mesmo até temas antes de sair este EP, e realmente a voz é uma voz peculiar, e sem dúvida que vai marcar a história da música portuguesa também, sem dúvida alguma. Evan, em relação a concertos ainda, mas eu quero falar um pouco mais sobre a logística de um concerto. A logística do concerto do Evan é uma logística, uma grande logística, ou é uma logística simples?
Eu diria que é uma logística simples. Não considero os meus concertos complexos a nível de logística. Até agora tenho tido concertos com banda, portanto somos 5 elementos. O formato que eu irei fazer a seguir para apresentar este EP não creio que será com 5 elementos em cima do palco. Portanto, eu até agora tenho tido músicas um pouco mais acústicas, digamos assim. Portanto, são músicas mais menos eletrónicas do que este EP. Este EP tem uma componente já eletrónica e bastante diferente das outras músicas que eu lancei. E portanto acho que não se irá justificar ter 5 elementos em palco. Acho que vou para uma direção um bocadinho mais minimalista, mas não são conceitos complexos a nível de logística. Eu tento sempre ter uma componente diferente em cima do palco, ou seja, a nível de stage design, o design do palco para mim é muito importante. Eu acho que o palco também fala muito, não só aquilo que eu estou a transmitir e a música em si, mas todo o arranjo do palco eu acho que é super importante, o jogo de luzes também é super importante, tudo isso para mim, a estética do palco é muito importante. Mas ainda assim creio que não carece de uma grande logística.
E agora diga-me, é uma das perguntas chave do nosso bastidores, o que é que não pode faltar no camarim do Evan?
Uma cadeira para eu me sentar.
E tem algum ritual que faz antes de subir ao palco? Alguma coisa especial fora do habitual do dia-a-dia?
Não, portanto, é precisamente estar sentado nessa cadeira.
A cadeira é mesmo fundamental e não pode faltar.
Fundamental, não pode faltar. Não, obviamente que estou a brincar, não, mas no meu camarim tem que haver água, logicamente. Alguma comida também, para mim, para os músicos, podemos petiscar alguma coisa. Gosto sempre de tirar umas fotografias, gosto de estar a ouvir música, gosto de falar com eles, estando assim um bocadinho mais distraídos daquilo que vai acontecer depois, porque há sempre um momento de tensão antes de entrarmos em palco. E dar aquele abraço muito forte, que vai tudo correr bem, e acreditar e ter força para entrar em palco e acumular aquela energia toda para depois dissipá-la no palco para a plateia e para quem está a ver. Portanto, eu diria que o ritual será esse abraço. Mas logicamente que a cadeira também tem que latar.
A cadeira é fundamental, pronto. Já sabemos que o Evan, nos seus concertos, no seu camarim, tem que ter numa cadeira. Por isso, não falhem, tem que ser uma cadeira. Vamos então aproveitar agora para ouvir o tema Não Sais da Cabeça, que também Não Me Sais da Cabeça, que também faz parte deste novo EP de nome Limerência. E realmente não esqueçam, o concerto de lançamento em princípio será em janeiro e que vamos estar todos aqui ansiosos para depois saber qual foi o resultado. Transmita-nos, Evan, depois, por favor, e vamos e vamos então aproveitar para conhecer mais um tema, Não Me Sais da Cabeça.
Desde que saí daí, tenho de fingir que não estou sempre a pensar em ti. Quero voltar atrás, beijar-te outra vez, mas se o fizer talvez nunca te vá esquecer. É mais um jogo que eu não sei jogar, as espadas para me cortar. Não há nada a fazer, tu vives bem assim, não tens nada a perder. Não me sais da cabeça. Mais um dia sem que eu esqueça. Não sei o que é que eu espero. E depois daqui, tudo o que eu vejo lembra-me de ti. Só quero sair daqui, já não me sinto em mim. Mente, demente, nem te vou mentir. O que procuras não te posso dar. Não é comigo que vais acordar. Nem a distância me faz esquecer de ti. É como se eu te visse mesmo sem tu estares aqui. Não me sais da cabeça.
é verdade. Que estou sozinho, é verdade. Que sigo só no caminho e já é tarde para voltar atrás. É, já é tarde. Na noite escura vejo a sombra do que eu sou. Ando à procura do resto que de mim sobrou. De uma jura de amor que seja a cura para a minha dor. Desculpa se sou exigente demais, mas não faz, por favor. Há alguém que me abrace e que me diga que está tudo bem. Quando as horas ficam frias e não há ninguém que me mostre uma saída de onde eu sou refém. Há alguém, ninguém sabe. Os poemas que eu escrevi, e quem sabe se um dia os vais ouvir no futuro. Dá-me pena de não saber. Tiros no escuro, ouço, mas não consigo ver. Fico sem chão se tu negas. São balas que afundam no meu coração. No fundo sou eu que preciso de tempo, mas digo que não. Há alguém que me abrace e que me diga que está tudo bem. Quando as horas ficam frias e não há ninguém que me mostre uma saída de onde eu sou refém. Há alguém, preciso de ti, mas já tens de ir. Já é tarde e já tens de ir. Preciso de ti, não me deixes aqui. Já é tarde, eu não sei de mim. Diz-me que juras ficar. Preciso de ti, não me deixes aqui. Preciso de ti, mas já tens de ir. Já é tarde e já tens de ir. Preciso de ti, não me deixes aqui.
Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
E acabamos de ouvir também o tema Alguém. Este tema é um tema também do novo EP de Evan, do EP Limerência, que está a ser lançado agora pelo Evan. Este tema foi dedicado a alguém em especial?
Não, este tema não foi dedicado a ninguém. Este tema realmente é um dos temas que eu mais gosto do EP. É um tema que fala do confronto com a solidão, portanto, é a verdade dura e fria e escura. Portanto, quando nós nos apercebemos de que só nos temos a nós e que isso não é suficiente, porque nós queremos mais daquela relação, queríamos aquilo que desejávamos, mas não podemos ter, não é? Então este tema fala daquele choque que existe quando levamos o banho de água gelada que a verdade nos dá quando estamos há muito tempo na ilusão. Portanto, e nessas alturas só queremos alguém que nos perceba, que nos conforte, que esteja lá para nós, quando nós próprios não conseguimos estar lá para nós mesmos. Portanto, é um tema, é a única balada assim mais, eu diria, forte do EP, mas é sem dúvida um dos temas que eu mais gosto.
E perspectivas então agora para o futuro. Está a lançar agora um EP e já tem assim em mente uma ideia de quando é que o poderá lançar um trabalho completo?
Ainda não, agora estou mesmo muito focado neste EP, ainda agora acabou de sair e eu estou mesmo muito, muito, muito feliz com ele. Sinto mesmo muito orgulho no trabalho que eu fiz e finalmente poder deitá-lo cá para fora ao fim de 2 anos de estar a escrever é libertador, sem dúvida. Já estou a escrever novos temas, é uma coisa que eu não posso passar sem um papel e uma caneta e o piano para escrever, mas não me estou a focar já em novos temas, estou-me a focar no concerto de estreia do mesmo, portanto, para apresentar os temas. Estou-me a focar também na parte visual, noutros projetos que eu tenho e que vou começar a pensar, e também num vídeo que vou gravar agora de como se fosse um showcase das músicas ao vivo, vou gravar. Portanto, toda essa parte estética visual, estou a pensar nisso, estou focado nisso. E é isso, portanto, novos temas para já não estou a contar com isso. Mas sim, continuo sempre a escrever e a compor. Isso faz parte do meu dia-a-dia.
Se, eventualmente, hoje, em dia, tivesse por qualquer motivo de deixar de ser professor de música, de piano, de voz, e tivesse que deixar de ser artista, qual seria a profissão que escolheria?
Eia.
Eu sei que esta pergunta é muito difícil.
É um bocadinho que sim. Olha, mas eu acho que eu provavelmente eu iria para alguma coisa relacionada com a parte da pastelaria.
Pastelaria?
Pastelaria. Eu gosto muito de fazer bolos, eu gosto muito de cozinhar doces.
Eu depois em off vou-lhe mandar o meu endereço. Agora que estamos mesmo no finalzinho da nossa entrevista, aquilo que nós desejamos, que lhe desejamos, é sem dúvida um enorme sucesso e que na realidade este EP tenha tanto sucesso que daqui a um ano, digamos assim, ou mais ou menos, não é? Possamos até mesmo antes tê-lo aqui num concerto em Paris, quem sabe?
Isso era ótimo. Isso era ótimo.
Qual é normalmente a faixa etária do seu público nos seus concertos, Evan?
Que eu repare, eu vejo pessoal da minha idade, portanto por volta dos 25, 26, 27, e também pessoal por volta dos 40, 50, portanto eu acho que é aqui uma faixa etária até bastante abrangente, portanto dos 27 aos 38, 40, alguns dos 50 também, mas é mais nessa faixa etária dos 27 aos 38, por aí.
E chegamos então ao final da nossa entrevista de hoje. Quero agradecer desde já, Evan, por ter estado connosco esta horinha e por também nos ter dado a conhecer o seu novo trabalho, o seu novo EP, de nome Limerência. Aconselho a todos os ouvintes que tenham a oportunidade de aceder às redes sociais e também às plataformas digitais e poderem ouvir estes belos temas e que vai com certeza lhe dizer respeito também a si e à sua vida, e seria realmente muito bom poder apreciar estes bonitos temas do Evan. Evan, quanto a si, muito obrigada por nos ter acompanhado ao longo desta emissão.
Obrigado.
E espero que nos encontremos brevemente, se não aqui em Portugal, e que possamos sem dúvida tomar aquele chazinho com o bolinho. Isso seria encantador.
Claro que sim, fica à espera.
Muito obrigada então, Evan.
Muito
até
obrigado,
uma próxima. E Bastidores fica por aqui. Regressamos na próxima semana. Até lá, fico com a Rádio Alfa e com o tema Náufrago, de Evan, do novo EP Limerência.
Foram dias a navegar em mar revolto, barco à vela a soprar. Nós
sorte, perdi o norte. Agora espero que o vento sopre e me leve a outra sorte. Estou por mim, naufragou. Parto rumo a outra, não. Estou por mim, naufrago de ti.
Naufrago
de ti.
Naufrago
de ti.
Naufrago
de ti. Naufrago de ti.
Noite. A procurar a estrela certa que me